Olá, seguidores e ouvintes insanos. Aqui é César Cozin.
E aqui é o Mestre Alê, e mais uma vez é sexta-feira.
Sextou, Mestre Ali, novamente, novamente. E os goblins insanos só podem trazer um pensamento insano do dia. Se você está jogando RPG há mais de 3 horas numa mesa e sentir um vazio por dentro, vai comer que passa. É foda. Pense nisso. É, meu filho. Eu sofro com isso, Marcelo. Eu sofro porque eu sou um glutão.
Putz, cara, eu realmente eu cometo essa mancada de passar, sei lá, até 6 horas sem nem be não beber água, ainda tem que beber porque senão a garganta eu nem sai mais nada. Mas comer, não
Cara.
como.
Eu como pra caramba, eu tenho que comer. Mas, Mestre Ali, sextou com S de saudade, Mestre Ali, saudade de temas polêmicos que nós temos que falar. Papinho de bar, 3 assuntos para mexer com a comunidade, abalar a comunidade RPGística do
A
Brasil.
comunidade RPGística que tem 5 pessoas.
Exatamente, Mestre Ali, mas tem, né? Eu, você e mais três,
Os
então.
caras acham que são alguma coisa, né? Eles falam assim: ah, vamos lá, vamos tacar fogo em tudo. Mas é tudo nerd, né? Até para ficar revoltado, os nerds são uma negação.
Exatamente. Eu acho que a única forma da gente mexer com o universo, Mestre Ali, é curtindo, compartilhando e seguindo os Goblins Insanos.
Verdade, verdade. Pelo que eu vi ali no, no meus, no, nas minhas pesquisas, a gente tem pouca penetração em BH e em Minas. A gente precisa penetrar mais em Minas.
Mestre Ali, então os Goblins vão penetrar em Minas,
Vamos
Mestre Ali.
penetrar em Minas.
Muito bem, penetrar. Atenção, você mineirinho. Nós vamos fazer que nem vocês. Nós vamos comendo quieto pelas beiradas. É hora que vocês verem, nós já penetramos.
Meu Deus, que coisa horrível, cara.
Jesus.
Comecei muito mal.
Mestre Alê, o papo insano de hoje, como vai ser? Explica pra galera a regra de hoje.
A regra é que não tem regra. Nós
Exatamente.
teremos três assuntos. Três assuntos. É, a gente tem aí no máximo 20 minutos para cada assunto. A gente vai falar o que der na telha, com todo embasamento. Todo embasamento científico que vem do governo federal.
Exato. Exato. Ou seja, nada, sem respaldo nenhum. É do
Então, amigo,
nosso
ó, já está avisado,
achismo.
com 2 minutos e 50 segundos. Você vai fazer o comentário: ah, eles falam, eles tiram do Instituto ITC a informação. É do Instituto ITC mesmo.
Qual é o Instituto ITC, minha Zelê?
Tirei do.
Ah, muito bem. Eu aprendi a fazer o pi. Eu aprendi. Ah, não, mas eu faço diferente, eu
Instituto,
faço uma fita
tirei do.
rebobinando. É bem legal. Mas ali, então vamos lá. Primeiro assunto, pode ser ou não?
Como é? Eu nem sei qual é o primeiro, você que solta aí.
Bora lá. Primeiro assunto, meus amigos, ou um anel, segunda edição. Mestre Ali, tá borbulhando na internet de reclamações da segunda edição, Mestre Ali. Aí apareceu um cara dando uns prints ali de uns erros, e a gente vai comentar esses erros, esses prints. Mas, Mestre Ali, quais são os principais erros que esse cara elencou aí?
Pelo que eu vi, porque eu não dou nem muita atenção para esse povo aí, que esse povo tem que arrumar o que fazer. Bom, se tivesse mulher, se tivesse, né, casar, se tivesse casado, tivesse que fazer à noite, não ia ficar preocupado vendo o erro de um anel. Mas, já que as pessoas não têm o que fazer, eles estavam procurando. Bom, eu já ia emendar com outra coisa, mas vou falar primeiro. Eles estavam procurando. Cara, sai livro no Brasil. As pessoas ficam ansiosas para achar o erro, não para ler o livro.
É, isso é verdade. Fica
Aí,
uma caça às bruxas.
e pelo que eu vi, o que tinha era de erro de tradução, ou falta de tradução. Tem uma parte lá que na ficha que não colocaram, não sei que lugar que é que colocaram, que não colocaram perícias, deixaram skills e deixar, Derived Stats aí não traduziram para. Eu nem sei como é que traduz isso, nem tem negócio em português. Mas, enfim, os caras estão reclamando que não traduziram e que trocaram uma palavra, colocaram um termo diferente. que era carrapicho, e aí colocaram trepadeira, uma coisa assim, mas são uns erros assim, falhas de tradução. Não vi ainda erro de regra. Não sei se tem no print aí, se você viu, se você estiver vendo print aí. Eu não vi erro
Eu tô
de
tentando
regra.
caçar ele de novo, mas é mais ou menos assim.
Eu não
É,
vi.
do que eu marquei, foi assim: você tá correto, palavras em inglês, e daí qual a crítica deles? A crítica, assim, tem dois lados, né? O primeiro diz assim: é um livro em português. Por que que tem coisa em inglês? Os caras criticaram isso. Aí um cara respondeu dizendo assim: cara, se você não conhece esse termo, paciência, isso é RPG. Então, uns defendem que o livro em português tem que estar em português, o que tem lá sua lógica, e um cara falou que aquela palavra é de domínio público para quem é
Mas
de RPG.
não, mas ali, mas no caso, no, nos momentos que eu vi os erros, claramente foi falta de, a pessoa esqueceu de revisar que estava em inglês ali. Porque, cara, você fica lendo, quem está fazendo a tradução tal, já chega uma hora, você tem que passar por vários, né? Porque chega uma hora que você já não sabe mais se você está lendo. É o que comigo acontece, você não sabe se você está lendo em inglês ou em português. Já mistura, porque você está acostumado, você está vendo os dois, fazendo comparação, você já não sabe o que que você está vendo, porque você já lê, mesmo estando em inglês, você lê, seu cérebro já adapta a palavra para o seu, né, para o
Sim,
seu
se absorve,
consciente.
né?
Você absorve, então não importa se está em português ou em inglês, e aí pode acontecer da pessoa deixar passar. Acho que era até legal, nesse sentido, o revisor nem ter o inglês, né? O revisor conferir ali o tipo um revisor do português, por exemplo. Então o
Pronto,
cara não vai
verdade.
nem olhar, ele nem sabe do que o livro fala, ele quer saber se está traduzindo. E aí quando ele pega uma, quando vai se deparar com skills, ele vai falar, ué, mas era para estar assim aqui? Que essa palavra aqui não é portuguesa, era para estar assim. Aí a pessoa, ô, legal, vamos trocar. Então era um jeito. De toda forma, o que me choca, o que me perturba é é regra que é tradução que afeta a regra, né? Isso é gravíssimo.
Concordo, concordo.
Tradução, falta tradução, assim, é uma falha? É uma falha. Se você não quer passar por isso, eu tenho uma solução fabulosa que eu já até falei para o César, uma solução incrível para você nunca passar por isso. Compre um livro em inglês. Ou no
Verdade.
idioma.
Pronto.
No idioma natal, você não vai ter erro, cara, de tradução. Olha que legal.
Nossa, por que será, mestre Lê? Cara, tem mais dois erros que eles comentaram, que é o seguinte: erro nos ícones. Isso é a mesma coisa que veio naquele do Oculto em Branco, que veio faltando o ícone errado. Ali, eles juntaram dois erros num só: erro nos ícones, nas informações icônicas e na diagramação. Por quê? Eu vi o print e tem um ícone que parece um C, ele tá encavalado com o texto, assim, sabe? Tá entre parênteses o ícone e era para ter o texto. Tá tudo encavalado, assim, sabe? Aí eu atribuo, eu, leigo que sou, ao cara não ter gerado um arquivo que não pudesse editar e na hora de gerar conferir, porque às vezes abre num editor, abre no outro de uma versão, é que nem usar a versão diferente do Word. Pufo, perde a configuração. Então tem erro nesse sentido
Mas o
também.
print que você viu com esse encavalado, ele impediu a compreensão da regra?
Não, não, não. Por isso que eu nem falei. Você está correto. Ele não impediu a regra. E nisso eu concordo com você plenamente. O mais grave, óbvio, é quando impede, é quando vem regra errada.
Aí é
Eu
lógico que a
te dou
pessoa.
razão.
Eu sei que a pessoa. Por exemplo, a gente comprou o Tales from the Loop. Ah, na época também foi outra selvageria também. Cortaram um parágrafo que não faz diferença nenhuma. Eu já nem lembro o que está escrito naquele parágrafo. Sumiu, omitiram um parágrafo ali do livro e colocaram outra coisa, revisar, não sei o que tal, nada a
Foi
ver.
revisar essa parte.
Revisar esta parte. Cara, que gastura, cara. Ficou um movimento, um blá 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 tal, uma gastura por um assunto assim que. E vou te falar, sabe o que é mais louco? Para os ultraconsumistas americanos tal, essa versão com erro, porque vão lançar uma segunda edição sem o erro
Sim.
depois. Aí, essa primeira edição com erro vai valer mais do que a corrigida.
Sempre assim, cara.
É,
Como é que
a
pode, né?
com erro vai valer mais do que a certa.
É. Cara, teve mais um aqui que eu vi que eles falaram e deram um print. É na ficha, que também tem falta de tradução na ficha. Mas isso a
É o
gente já
skills, né?
debateu que é o mesmo. É, acho que é esse, acho que é o Skills,
É o
é.
skills. É skills que tá lá no meio ali.
Então, assim, cara, assim, para a gente fechar esse assunto, se me permite, Ale, eu acho que você matou na cabeça da cobra. Cara, não atrapalhou a regra. É um erro, é. Ninguém tá botando panos quentes. Vocês têm todo o direito de reclamar. Sim, é um livro em português, tem que estar em português, beleza. Não estamos botando panos quentes, entendam. Mas
Mas
tudo tem dois lados.
o
É
assunto
como o
é
mestre
maior,
Alê.
viu? O assunto é maior do que esse aí da tradução, viu? Que isso aí.
Cara, eu tô com um grupo aqui, até eu vou falar. O grupo se chama Ou um Anel RPG Brasil, primeira e segunda edição. Eu só não estou achando exatamente o post.
Não, mas o que eu quero te falar a respeito disso, que assim, ele reviveu um ódio antigo das pessoas pela Devir.
Ah, teve. Aí, isso trouxeram à tona. Eu não posso dizer porque eu não vivi as épocas lá atrás. Talvez você possa dizer se ela já cometia esses erros.
Assim, mas gente, assim, de novo, quantas mil palavras tem nesse livro? Assim, qual é a taxa
Opa!
de erro?
Opa, Ale, cancelo tudo que eu falei. Achei o post.
Ah, é? E o que que...
Ó, além dos erros de tradução, temos coisas que afetam o jogo.
Qual?
Números dos jogos, estatísticas erradas, nomes trocados, um trecho que fala de um termo e o trecho seguinte que dá outro nome, tabelas erradas, erros na posição das iconografias. Esse erro na posição, eu acho que é aquilo que eu falei. Mas eles estão falando
É,
de
não.
estatísticas.
É,
Aí
mexer com regra.
vá lá, aí vá lá.
Mexer com... Mas de novo. De novo, de novo, de novo, de novo. Cara, assim, difícil um livro, não, um livro sair perfeito. Eu, particularmente, eu gostaria muito que alguém comentasse um livro de RPG que não precisou de errata.
Ó, no livro fala medo, na ficha fala falhas. Outro erro, tá aqui, eu
É,
tô com print. Na minha frente.
esse é ruim porque esse atrapalha a compreensão do jogo.
É, pronto. Agora eu tô com o print perfeito.
Sabe o que é muito fácil?
Não, 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 não é medo. Na tradução vem como defeito e na ficha vem como falha.
É, fica muito fácil, é só você pegar quem pegar o original, mata na hora isso, né?
É.
Aliás, quem apontou o erro é porque viu o original.
Não, mas na verdade esse aqui tá no mesmo livro, duas traduções diferentes, entendeu?
Não,
Falha e defeito.
eu não, mas assim, estou dizendo, para esse aspecto aí sim, mas tem outras coisas, por exemplo, tabelas, essas coisas que estão
Sim,
erradas,
sim, sim.
o cara tem que, como é que ele sabe que está errado? Ele comparou com alguma outra coisa que está certa.
A outra a lista de nomes de anões tá com o nome dos bardins. A lista de nome dos bardins tá com os nomes dos anões.
Eita,
Trocaram,
que
assim, tipo,
beleza.
pegaram uma janela e trocaram.
Que delícia, que delícia.
Outro erro aqui, mas esse é o que eu te falei, né? O das iconografias sobre o texto. Ó, eu tô olhando para isso, tá? Para cada ícone de aquele. Parece um C. É, rolado, o herói jogador pode escolher duas opções na listada, mas o ícone tá comendo o texto. Assim, tá em cima. Ele não tá
Só
nem em
tá
cima, ele tá
feio.
grudado.
Só tá
É como se
feio, né?
fosse. Tá feio.
Só tá
Pronto.
feio.
Pronto.
É, mas os outros aí, de fato, trocar de nome, que vai atrapalhar na imersão. Tabela, troca, tabela, acho que a tabela você quer dizer é essa dos nomes, né?
Pode ser, porque ele botou um monte de coisa e depois foi dando print, entendeu? Não,
Caraca,
mas ele
mano.
falou tabela com estatísticas também, viu?
É, então. É, a gente não
Ó,
tem o livro para ter certeza, né?
a diagramação, tradução, inconsistência na tradução, erros de concordância. Aí, status que deveriam ser um, são dois, e erros similares. Alguma coisa relacionada a status, que eu não sei do que, eu tô lendo que tá no grupo. E assim, antes que vocês questionem, gente, vocês falarem, ah, tá na internet, é verdade, vocês acreditam em tudo. Não, eu tô com print, tá? A gente faz umas doideiras, mas aqui eu tô com print, pra gente ver. Então, tem alguma coisa relacionada a status aqui. Porque como eu estou vendo o print, mas é muito pequeno para mim aqui, eu não estou conseguindo dar zoom para ver do que é o status, que era um e é para ser dois. Mas enfim.
Tá. De toda maneira, o que que eu espero nesse caso aí? Que a Devir se pronuncie o mais rápido possível, cara. Isso é legal, porque esse tipo de coisa, as pessoas colocaram, né? Colocaram mais do que o dinheiro, as pessoas colocaram a expectativa, a fé delas nisso, né?
Exatamente.
Porque elas realmente é um assunto, um tema. Que mexe muito com o jogador de RPG, O Senhor dos Anéis. Até porque, né, é o pai da criança, né? É da onde vem a inspiração. Então, poxa, a gente sempre cerca com muito carinho isso, e qualquer coisa que não tá redondo ali sempre gera uma frustração. Então, a Devir rapidamente tinha que se pronunciar e falar: Ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ou vamos soltar errata. Eu ia dar um exemplo, ia comparar com uma outra coisa aí, uma coisa brasileira aí que lançou um livro de errata, né? Junto com o livro, você compra o livro e aí você baixa um livro de errata
Né?
pra. Mas não.
Ai, aquele que quer ser uma nunca será.
Eu vou deixar pra lá, não vou ficar citando
É.
nome não. Mas até porque também é muito mesquinho, né? Essa coisa assim, ah, é, né? Aquela... E o PT?
Pronto.
E o PT? Aí vai ficar essa discussão idiota. Então é o seguinte, Devir, cagou no pau? Assume que cagou no pau e corrige, cara. Bota, faz uma errata bonitinha, solta um livretinho, faz uma impressão urgente com um livretinho com as erratas, porque aí você vai ter um livretinho. Tudo bem, vai. Cara, é foda, né? Trocar o livro. Não sei se rola. Não sei o que rola, não sei que diabo vai acontecer, não sei em que nível que essa merda pode chegar. Mas, pô, ia ser chique, hein? Porque todo mundo hoje em dia fica desesperado, ficava, né? Desesperado querendo aquele guia extra que vinha no Vampiro, o Deluxe. Ah, é o Companion. Ai, todo mundo quer o Companion. Eu não quero imprimir. Eu quero o Companion que veio no. Eu quero pagar, quero comprar aquilo. Então a galera gosta de um livretinho extra, gosta de uma frescurada. Solta um livretinho aí. Né? Solta um livretinho bonitinho com as erratas, pô, o cara vai falar, olha que livretinho bonito que eu tenho, ó, os caras cagaram no pau, mas olha o que eles fizeram, ó. Então, enfim, eu torço para que a Devir seja ágil nisso, porque afinal de contas, pô, é uma editora com história, né? Não pode cagar no pau assim.
Mestre Lê, vamos marcar a Devir no nosso post. Para eles verem esse
Adoramos.
recado.
Aliás, estamos gravando aqui no dia do passamento do Douglas Quinta Reis. Hoje faz 5 anos que ele nos deixou e foi para uma melhor. Foi lá ficar do lado do Papai do Céu. Cara, você tá aí, eu sei que você tá bravo aí em cima. Manda uma mensagem pra galera, fala, ô, meu, faz aí uma coisa
Puxa o pé
bonitinha aí.
deles na cama aí.
Faz um negócio bonitinho que a gente merece. Devir, você é bem maior do que esses errinhos que estão apontando, hein? Vamos para cima.
Exatamente. Mestre Ali, segundo assunto. Eu já nem me lembro mais. Ah, lembrei. Esse tá vindo da comunidade dos Goblins Insanos, Mestre Ali. Vamos falar rapidamente sobre financiamento coletivo. Que coisa boa. Gente,
Mas
qual é a boa?
fala aí qual é a treta, vai.
Qual é a boa do momento? Cara, o pessoal. Bom, sendo de financiamento, você já sabe que vai ser esse negócio, né? Falaram de uns RPGs que não batem a meta, que é o tudo ou nada, daí o cara também não quer devolver o dinheiro, e daí joga aquele que vai entregar os que vendeu. Como que é? Tem um flex lá, alguma coisa assim.
Isso, flex,
É. Mas o que o pessoal tava falando é o seguinte: pô, fiz um financiamento, o cara não entregou. Aí também não fala nada. Aí quando eu cobro, ele fica bravo. Porra, para
Tem um
não ficar
exemplo
bravo.
clássico aí, deixa eu dar esse exemplo aí, não vou falar o nome da
Vai.
editora não, mas a pessoa vai saber. Porra, o cara tá reclamando, ele fez um apoio de R$ 20 e quer receber o material, deve ser um PDF, né? E quer receber o material.
Provavelmente.
Já tem 2 anos, pelo que eu me lembro da história, tinha
É.
2 anos já, e o cara tá lá de tempos em tempos, perguntando, pô, mas cadê o material? Poxa, aí responderam para ele que os R$ 20 que ele aplicou não valiam a encheção de saco que ele tá fazendo. Mano, você tem que pegar um print desses aí e pequenas causas.
Cara,
E
se tem no
acabou.
financiamento a modalidade R$ 20, você comprou, você está no seu direito igual quem deu 200,
É muito
cara. Parou.
feio
Fala
isso,
o que,
cara.
faz o que o mestre falou, dá esse print e vai nas pequenas causas, meu filho. Pelo
Muito
amor de
feio
Deus.
isso aí. É, lógico que não é pelos 20, mas pelos danos morais.
Sim, lógico.
Acabou. Que assim, é uma vergonha. Aliás, é um lance, esse lance todo. Mas o que acontece? Uma coisa que eu. A gente ia fazer um programa especial sobre financiamento coletivo, mas aí eu parei. Uma coisa. Porque quem trabalha com atendimento ao cliente costuma ter a sensação de que o produto ao qual a gente representa é ruim. Porque quem liga é.
É,
Mesmo
já vai para reclamar.
Netflix. Netflix, quem trabalha desse lado daqui, no suporte, no atendimento tal dos clientes, ninguém vai ligar para você e falar assim: nossa, cara, o catálogo da Netflix tá divino, tá fabuloso. Eles vão te ligar para falar que não, que esqueceu o e-mail que entra na conta, que não tá conseguindo pagar, que cortaram o sinal porque ele deixou de pagar, que absurdo.
Meu Deus!
Que tá dando erro,
Por
NW,
que que tal
tal.
filme não tá no
Por que
catálogo?
filme não tá? Por que que tiraram tal
É,
filme, tal
pronto.
série do catálogo? Esse é fabuloso. Por que que tiraram tal coisa do catálogo, tal? Enfim, eu tô dando esse exemplo. Então você fica com a sensação, quem tá desse lado, de que é pavoroso, de que, nossa, esse serviço aqui deve ser horrível. Quando, na verdade, você, num universo de milhões, você, de fato, umas pessoas vão passar pelo problema. E é uma amostragem muito pequena, mas quem está vivendo aquilo tende a pegar julgar o todo pela parte. E eu dessa volta para chegar no financiamento coletivo. A gente escuta um monte de gente, vide a pessoa que está aqui do lado, falando que jamais entra no
Nunca,
financiamento coletivo, que
nunca
só
mesmo.
compra quando está na loja. Porque teve. Imagino que teve uma experiência ruim, ou sei lá, duas, não sei.
Ale, eu tive várias. A maioria delas foi com board game, não com RPG. Com
Várias
RPG foi
experiências
uma.
ruins?
Várias. Várias. Eu
Vixe.
só não vou citar o nome para não ter problema, mas várias. Coisa que demorou um ano, daí quando mandaram só parte, daí levou mais um ano para mandar o resto.
Que bosta.
Assim, horrível, horrível. É a mesmíssima coisa
Mas.
de
Oh,
RPG.
não, mas então, mas eu acredito que num eu acredito que mesmo no Brasil a tendência é você ter muito mais entrega do que não entrega. Eu só não sei qual é o volume.
É, eu não tenho esse número
A gente não
para
tem.
afirmar.
A gente não tem. Assim,
Mas
agora,
assim,
lógico que uma coisa errada marca muito mais do que uma coisa certa.
simples assim. Agora, independente, voltando, né, à origem da reclamação lá no Covil dos Goblins, independente do valor do apoio do cara, ele não pode receber uma resposta dessa ali. A pessoa que está devendo de entregar alguma coisa, ela não pode ser grosseira. O primeiro erro é manter os caras desinformados. O segundo é quando pedem informação informar de forma grosseira. Não quer problema? Combina, vou soltar um boletim mensal todo dia primeiro, seja bom ou seja ruim, mesmo que seja para dizer, olha, estou no mesmo status do mês passado. Mas dê a cara, mostre a cara, bicho, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que todo financiamento não possa ter um problema com gráfica, com isso, com aquilo. Pode, é passível.
Ah,
Mas trate bem.
por que que esse assunto é importante até aparecer aqui? Porque tem um aspecto do financiamento que é, poxa gente, isso daí é um negócio de outro mundo. Quantas coisas maravilhosas que a gente teve chance de pôr a mão no mercado RPGístico ou do board game
Isso é meu neto batendo a porta.
Que beleza, hein? Ele quer te cobrar alguma coisa aí.
É, exatamente.
Quantas maravilhas a gente teve acesso, por conta do financiamento coletivo que não teríamos se dependessem de alguma editora falar assim: ah, não, isso
Bem falado.
aí. Ó, isso aí, por exemplo, Chaves da Torre. Será que alguma editora ia comprar a ideia?
E
Será?
financiou, que é uma loucura, né?
É,
Ainda
por,
tá.
é, então, tem um outro ali que eu particularmente apoiei e tal, que é o Pepper Carrot, por conta da minha família, aí tem um lance que eu quero, minha esposa também quer e tal. Enfim, apoiei e é um salto de fé. A primeira vez que eu fiz isso é um salto de fé. Mas, cara, acho que, de novo, aí voltamos no primeiro assunto, porque não é o dinheiro. Não é o dinheiro, porque de verdade, 160, 200, 300, R$ 500, amigo, você vai falar assim: porra, isso é dinheiro. Mas vai por mim, vai passar muitas vezes R$ 500 pela sua mão durante a vida. Vai passar várias e várias e
Não,
várias e várias e várias e várias e várias e várias
Ale,
vezes.
você falou de um assunto que assim, responde tudo. Realmente não é o dinheiro, por quê? Porque quando você apoia em financiamento coletivo, você só vai apoiar se você tem um dinheiro que você não está usando e que você sabe que vai depositar lá, que vai demorar um tempo X. Você vai ficar aquele tempo X com o dinheiro lá parado, esperando. E se atrasar, o seu dinheiro não vai valer menos, né? Você não vai precisar pôr mais, mas o seu dinheiro está lá. Então, dizer que é só pelo dinheiro, não é, porque você já deu um dinheiro, que eu não estou dizendo que você não precisava. Eu estou dizendo que você já depositou, contando que vai receber depois. Bom, o
É muito
problema é que o
louco isso.
depois está atrasando e as pessoas são grossas, mas realmente não é pelo dinheiro, é pela fé de querer um negócio bacana.
Aí, até vi um comentário meu aqui que eu até fiz no grupo, tal, e eu acho que a gente precisa começar a movimentar mais advogados a respeito disso, porque as pessoas não podem entrar no financiamento. Por mais que financiamento seja uma casa, né, para as pessoas que não são acolhidas pelas editoras, essa plataforma, ela ganha dinheiro para colocar esses projetos ali. Ela fatura. E não deve ser pouco. Deve faturar uma graninha boa ali. Então tem um monte de gente dessas plataformas aí de financiamento que estão com a burra cheia de dinheiro. Porra, esses caras não oferecem um suporte gratuito para quem vai fazer o financiamento, falando: ó,
Pois
você
é.
tem que ter um plano de negócio, amigão. A gente vai aceitar seu projeto desde que ele tenha esses planos aqui, ó, que você consiga comprovar essas fases aqui. Quanto do material está escrito? Qual a previsão? 200 páginas? Você tem que entregar, sei lá, já tem que ter pronto 20% do material. Até porque é um inicial, um starter, uma
Um
coisa.
start.
É, uma coisa que até você vai oferecer para a pessoa já degustar para ficar empolgada. Você já tem que ter algumas amarras para até para a própria pessoa que está criando não entrar num devaneio, porque às vezes, com certeza, esses caras que não entregaram, eles tiveram um devaneio. Ai, vai dar tudo certo, eu vou. Porque a questão, cara, o financiamento, acho que é a parte mais simples do processo. É a parte mais simples,
É.
porque depois que você pegou o dinheiro, aí que o bicho vai pegar, que você vai ter que correr atrás, você vai ter que escrever o material, vai ter que revisar, vai ter que fazer isso, vai ter que colocar figura, vai ter. Cara, é um monte de coisa que você conseguiu o financiamento, falou: oh, que maravilha, consegui 20 mil, consegui 30 mil. Cara, 30 mil de verdade não é nada.
Cara,
É, eu sei que é dinheiro, gente, mas
sim, mas
pensando
dentro
em
de um projeto maior,
num projeto, isso aí não é nada, cara. É assim, e
ó.
vou te falar, e ninguém vai, tipo, vou dar calote, vou pegar os meus 30 mil e vou pra França. Vai passar uma
Não,
semana.
não, desculpa, não vai.
Cara, você vai estragar a
Ale,
tua vida e não vai dar nada.
você tocou num assunto muito importante, né? Você lembrou que nós íamos fazer um programa só disso. E quais eram uma das coisas? Eu me lembro que na época a gente até começou a preparar um roteiro. Eu olhei até onde vai a responsabilidade do Catarse, por exemplo. Ele diz o seguinte: no financiamento tudo ou nada, você vai depositando, 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 depositando. Bateu a meta na data limite, ela repassa o dinheiro para a empresa. Não bateu, ela manda um e-mail: olha, não bateu. Você vai mudar para Flex ou devolvo? Aí o cara muda para Flex, tem mais um time. Venceu, deu o deadline, né? Venceu o tempo de novo, se o cara não fala assim, não vou, o Catarse não repassa o dinheiro para ele e devolve para os caras. Ponto. Agora, se ele fala que vai, ou que deu, ela repassa o dinheiro. E quando ela repassa o dinheiro, sabe o que ela faz? Lava as mãos. A responsabilidade dela era gerenciar aquilo no durante.
É, mas, sabe, então, ela mais ou menos, né? Ela repassa a parte do cara, porque quantos por cento ela pega?
Ela já perdeu a dela.
Quantos por cento ela pega para si?
Não, isso eu não olhei, mas ela... Então, é isso que eu tô dizendo. Por isso que ela passa e lava as mãos. O Catarse ali, a gente tem que entender... Assim, a gente tem que entender porcaria nenhuma. Desculpa, eu tô falando errado. A gente tem que ler antes de usar, que diz o seguinte, se o cara deu ok, vou bancar, eles repassam e já era, e tira o lucro dele. Para não dizer que eu não participei de algo em 2022, ali, eu participei de um de board game, de futebol americano. Deu certo? Não deu. O que, que o Catarse fez? Me devolveu o dinheiro. Aí eu liguei pro autor, que é amigo meu, é professor também. Falei, cara, pô, que pena não ter dado teu financiamento, né, tal. Ele falou, cara, mas eu vou fazer o seguinte, eu quero lançar essa porra, eu vou fazer e acabou. E eu vou mandar o teu. Quando eu estiver pronto, eu vou, você taca esse dinheiro aí, você me manda. Eu disse, não, sou teu amigo, te mando já. Mandei o dinheiro. Mandei o dinheiro a ele. Olha a merda que deu. Ele recebeu o lote que ele mandou fazer, só a quantidade do que compraram. O lote veio cheio de defeito, porque era uma produção pequena, de um joguinho mais ou menos, assim, eles não deram muita bola, saiu horrível. Ele devolveu tudo. Imagina o gasto que esse cara tá tendo. Mas, enfim, o meu dinheiro foi pro Catarse, voltou, eu dei a ele no voto de confiança, continuo confiando que o cara é meu amigo. Mas, assim, tá nesse imbróglio, faz mais de um ano, com um jogo que é desse tamanho.
É,
então
é.
Tem, assim, o que eu acho errado, e eu não, repito, não estamos passando panos quentes, mas entenda que a Catarse, até onde eu concordo que ela tem que se comprometer mais, mas hoje o que ela faz é gerencia o seu dinheiro, vai fazer, eu tiro meu lucro e repasso. Não fez, eu devolvo para os caras.
Não, cara, assim...
Eu acho que eles têm que se responsabilizar do jeito que você falou. Já tem que ter tanto por cento, tem que ter um cronograma. Eu acho que o pessoal... E outra, eu vou dizer para você, não existe só a Catarse no mundo. Deve ter outras que têm um pouquinho mais de responsabilidade. Ah, mas vamos marcar então o Catarse no nosso post.
Enfim, não, mas assim, o que eu acho só é que, pô, já que você está pagando, você, criador, está pagando para alguém gerenciar esse financiamento, poxa, então qual é a contrapartida? É só colocar? Pô, cobra o cara, até porque, poxa, até o nome é o nome, apesar que assim, do jeito que eu vi, as pessoas estão todas cagando e andando, né? Toda cagando e andando, eu não tô nem aí. E quem tomou o golpe, tomou. Tem até jogo de RPG ali, de board game, que o pessoal ficava brincando. Tem um famoso que os bonequinhos vieram umas velas, né? Parecia vela.
Ah,
não vou falar, não falo o nome, não. Deixa aí, não. Responsabilidade jurídica. Enfim, mas vieram os bonequinhos. Essa história é muito famosa aí. Ah, poxa, cara, é um negócio muito triste, cara. Sei lá. Assim, e quem entregou o material, quem fez o material, se tem erro, como, e atrelando financiamento com revisão, cara, eu acho que a partir do momento que você... Porque quando você lança um produto, não é só o seu sonho. É o seu sonho e o sonho de quem vai comprar.
E quem acreditou em você, sonhou junto.
Os dois estão sonhando juntos, né? Os dois estão sonhando juntos. Então, imagina, alguém pagou pelo seu sonho.
É.
Cara, se você não acha que você tem responsabilidade social com essa pessoa, eu não sei onde você está, cara. Eu não sei onde você está e eu não sei onde as pessoas estão de não... É que aqui o Brasil não é muito judicialista, né? A gente aqui é meio paz e amor.
Cara, já teve casos, o pessoal comentou lá no grupo, inclusive, também não vou dar nomes aqui, mas de empresas que receberam o dinheiro, receberam do Catarse, enrolaram, e do dia para a noite sumiram de todas as redes sociais, site, tirou tudo do ar, o cara desapareceu. Eles botaram o nome lá, enfim, não estou aqui para falar, mas tem malandro no mercado.
Então, cara, é Catarse e tá tudo bem. Ah, não, já escreveram até que e essa empresa depois voltou com outro nome para fazer outro financiamento.
É mole, cara, é mole.
Mano, como é que essas pessoas conseguem andar na rua sem ficar com medo de tomar um tiro, cara? É que é nerd, né? Nerd não dá tiro
Cara,
em ninguém.
é doideira. É
É isso aí,
doideira.
ó.
Mas
Se
enfim.
for dar golpe, dê golpe em nerd.
E Catarse, se liga. A sua plataforma é legal, tem uma gestão legal, mas falta um pouquinho de responsabilidade para com as pessoas que colaboram. Cobrar um pouco mais de quem está botando produto no nome de vocês, porque não pensa que por eles saírem errando, não é o nome de vocês. Eles passam a desacreditar de Catarse. Bem, último assunto, pode ser, mestre Alê?
Pode.
Mestre Alê, bem-vindo para o Brasil em português. Eu só não tenho a data exata, mas quatro produtos para o maior RPG do mundo,
Ah, a gente vai
mestre
falar
Alê.
dos quatro? Ah, muito bem.
Aqui nós vamos soltar o spoiler total, mestre Alê.
Ou um eu já sei a data de que tá na
Então,
que tá até na Amazon.
começa aí.
Que é o Starters
Essentials Kit.
Essentials Kit. Esse daí, pelo que eu vi na Amazon, tava 14 de outubro.
Tá muito bom, tá próximo aí. Ah, peraí. É agora, amanhã. Amanhã não, hoje é sexta. É hoje,
Hoje.
Mezelê. Já deve estar no ar.
Então, pelo que eu vi na Amazon, tava 14 de outubro.
Muito bem. Mas bem-vindo mais três coisas, mestre Alê.
Ah, verdade. Falou. Você consegue o nome todos?
Mestre Alê, eu vou errar feio e você. Não,
Pera aí,
manda aí,
eu
manda aí.
vou mandar aqui, ó. Van Richten's. Ah, eu vou falar em inglês e depois a gente traduz, ó. Van
Tá bom.
Richten's Guide to Ravenloft. Ou guia. Como é que é?
Van
O
Richten
guia.
para
É, o
de Van
guia Van
Richten.
de Van Richten para Ravenloft. Ah, cara, fica falando.
Muito
É
bem,
uma
cara.
bosta falando
Tradução
português.
livre. Ah, agora tem um que eu quero falar errado, mas você lê. Deixa eu falar errado.
Vai lá.
Vamos lá. É, Mordenkainen presents Monsters of the
É, não
Multiverse.
falo errado não.
Ah, que
Agora fala em
beleza.
português agora.
Vamos lá. Mordenkainen apresenta o guia de Monstros do Multiverso. Olha aí,
Ó,
tradução.
cara, bom, primeiro, então vou falar o nome das coisas todas. Que mais que vem aí?
Tem mais um. Você tá com ele aí ou quer que eu fale?
Não, você tem aí, o
Tá na
Tasha, né?
minha frente. Tasha's Cauldron of Everything. O caldeirão de Tasha para todas as
Todas as
coisas.
coisas.
Muito bem. Agora a gente vai fazer um comentário rápido sobre cada um deles. Cara, eu vou falar só do que eu sei, os outros dois que eu não sei, eu vou largar para você, Alê.
Tá bom.
O
Ah,
que que eu sei?
você vai largar a taxa na minha mão?
Vou largar o pior para você. Porque você não sabe, eu também não, daí a gente não fala. Mas
Tá.
peraí, cara, o Guia de Ravenloft, nós tivemos uma resenha recente, cara. O mestre Alê falou desse livro e eu quero comprar esse livro. Ele subiu na minha wishlist para número 1. Eu vou botar o card aqui, cara. É
É.
simplesmente maravilhoso.
Ah, pera um pouquinho, deixa eu aproveitar então, que aí a pessoa até
Manda.
comentou, um seguidor, que legal, a pessoa se deu o trabalho de comentar lá, comentou que não é, ele fez uma crítica que os jogadores antigos de AD&D reclamam muito da quinta edição. Mas os AD&D, talvez os terceira edição, tal, reclamam muito que o material, esse material que está sendo oferecido agora, ele é mais raso. Ele tem menos informações que os livros mais antigos. Posso concordar com isso? Posso. Faz diferença? Não. Não. Eu entendo sua dor, amiguinho, eu entendo. Até porque o D&D, o que foi acontecendo com o D&D, gente? Não sei se vocês estão vendo aí esse processo. Ele começou muito carregado de informação, porque ele era um produto novo no mundo e precisava ajudar os meninos ou as meninas novinhos de 10, 12, 14 anos a entrar nesse mundo sinistro do RPG. E que não tem, você não tem vivência. Quando você tem 12 anos, você não tem vivência de vida para poder entender os monstros, habitações,
Uhum.
locais, culturas,
Domínios, tal.
tal. Então você precisa de uma ambientação melhor para ajudar essa molecada que é mais que está começando
E
para a
tem
vida.
ansiedade da informação, que é a informação de forma rápida e objetiva.
Enfim, aí você precisava entregar mais isso. Cara, hoje em dia a gente vive a era da informação. Então, o que que os livros hoje fazem? Eles te entregam o que você precisa, o essencial, para você poder dar sustento, dar sustentação às histórias. O restante, bora, amigo,
Corre
você vai
atrás.
D&D Beyond, você vai para Google, vai para um monte de lugar. Cara, você acha tudo isso com maestria. Você acha até os livros mais antigos no DriveThru RPG, se precisar. Enfim,
Verdade.
você tem vários locais para você buscar informação. Então, os livros são, para variar, né, como eu gosto de falar, né, eles refletem o seu tempo. Então, a gente vive um tempo onde a informação tá todo momento à sua disposição. O que não acontecia nos anos 80,
Exatamente.
muito, e bem menos anos 90. Lembrando que a internet aqui pra gente nos anos 90 chegou no
94.
final.
No 94
No
começou.
final
Pegou
mesmo,
firme no
cara.
final,
No
né?
final dos anos
Conexão
90.
discada. Oh,
Então, e
Jesus.
assim, era uma internet horrível. Então, você precisava de materiais mais robustos para te ajudar nisso. Então, a crítica faz sentido? Faz. É relevante? Cara, ó, vai de coração aberto. Pega esse material, esses materiais novos, vai de coração aberto que você vai se divertir muito. E
Boa.
lembrando que RPG, a gente tá falando de diversão.
É.
É isso, é sobre
Boa.
isso que a gente tá falando.
Adorei a dica. Vamos comentar o segundo material, Essentials Kit. Bom,
Boa.
cara, eu já vi uma resenha dele na internet de um canal, um colega nosso. Gostei do que eu vi. E aí, em cima disso, teve uma pessoa na internet que publicou: Puxa, outro Essentials Kit, não tem mais o que fazer.
Mas ó,
Aí, cara, sim.
cuidado, cuidado, amiguinho, cuidado, porque eu mesmo acabei de falar aqui errado. Essential Kit não é Starter Set.
Exatamente, é diferente, mas eu vou contar o que tem nesse Essential Kits
Boa.
para você entender. Porque o cara falou: "Ah, de novo essas coisas". Pô, eles já lançaram o Starter Set, eu até tenho aqui, né? Na capa tá escrito português ainda. Oh, meu Deus. Mas enfim, veio com uma ficha das quatro errada, mas tá bom. Cara, esse material, o guia essencial, ele é maravilhoso na medida em que eu não quero comprar o livro do monstro, do jogador e do mestre. Eu quero o essencial para jogar uma aventura aqui que vem, para pegar o material de apoio que tem ali dentro e já me divertir, para daí abrir minha cabeça e eu, quiçá, comprar os materiais. Esse Essentials Kit traz isso. Então, meu amigo, não é mais do mesmo,
Mais
pelo
que
amor de
Starter
Santo
Set.
Cristo. Exatamente. Então, assim, para quem está criticando, cara, pelo amor de Deus,
Mas
cara, isso
fala o que
aqui é o que
tem.
tem.
Você não falou que ia falar? Fala o que tem.
Tô pegando agora a lista completa para não dar nenhum furo. Tô entrando no site da Amazon, que você falou que está entrando no ar hoje também a venda,
Já
né?
tava, hein? Tava em
Então,
pré-venda.
ó, entrega a partir. Ah, não, Alê. Cara, eu tô vendo aqui 10 a 28 de novembro.
Ah, é? Porra,
É.
eu tinha visto 14 de outubro, cara. Então alguma coisa aconteceu aí.
Ah, não, 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 não. Tô na edição em inglês. Me perdoe, me perdoe, me perdoe. Tô na edição em inglês. Deixa eu pegar outro aqui. Você não errou, não. Peraí. Essentials Kit em português. Deixa eu ver se eu pego a data.
Vamos lá, que o nosso tempo tá acabando.
Exatamente. Cara, eu não vou conseguir achar ele em português rapidamente, mas eu já vou falar o que vem nele. Pode ser?
Fale.
Né? Que daí pelo menos eu falo o que vem
A
dentro.
data as pessoas vão se virar e vão
Ó,
procurar isso aí.
rulebook, livro de regras. Vem uma aventura introdutória, vem folhas em branco, ficha de folha em branco, 11 dados, vem, cara, isso, meu Deus, o escudo do mestre vem. Se você pegar o Starter Set que eu tenho, não vem o escudo. E vem também cartas com itens mágicos, sidekicks. e um pôster ainda com um mapa dupla face para usar na aventura. Cara,
eu acho que vem essencial. Condições também.
É sidekicks and more. Tá aqui and
tá,
more.
É, então, vem condições também.
É. Eu tô olhando, eu tô vendo a foto disso que eu falei agora. E, cara, o escudo é em
quatro partes. Mas calma lá, a gente tem que falar de outras coisas aí.
É, não, é, tem dois. Beleza, gente. Compro o Essential Kits, que é legal.
Oh, então, isso é legal. A única coisa que eu fiquei chateado quando eu fui pesquisar, ver esse material deles e tal, é que a ficha vem em branco. Falei, poxa, cara, mas ficha em branco?
É.
Ficha em branco me deu uma coceira. Mas tudo bem, faz parte.
Se é pra sentar jogar, já podia vir personagem, mas tudo bem. Gente.
Ah, não, mas ó. Mas aí o que acontece? A proposta do pelo
é ensinar,
lado,
né?
Da galera é a galera aprender como é que faz
é,
a ficha.
Verdade. Então, é, tem os dois lados.
Se entrega o Starter Set tudo pronto, o cara não aprende como é que faz.
É, mas no Starter Set tá pronto.
É, então,
inclusive,
aí você não aprende. Você não aprende como faz. Você só,
comigo,
só te dá o gostinho de como joga. Aí você quer aprender
pronto.
A jogar, aí você tem que comprar os livros.
É verdade. Vamos lá. É, Mordenkainen apresenta Monstros do Multiverso. Eu não sei o que falar dele. Eu acho, mas ele que são monstros do multiverso.
Uau, hein? Uau.
Gostou?
Uau. Então, lembra, ó, quem assistiu o vídeo lá do Ravenloft, vai ver o que eu falei lá, que assim, toda vez que você tem já os cenários postos ali do mundo D&D. Tudo que foge disso vai pro multiverso. Ou seja, é aquele banco de criaturas, banco de mundos que eles chamam de Shadowfell. Vai enfiando tudo lá em Shadowfell. Ah, esse mundo novo aqui, ah, legal, ó, vou enfiar lá, vai falar que faz tudo parte desses mundos aí que estão soltos por aí. E aí, meu, tem muita criatura legal, tem muita criatura que eles inventaram que não cabe nos mundos né, estabelecidos já de D&D. Eles falam, pô, o que a gente vai fazer com isso aqui? Como é que a gente vai ganhar dinheiro com esse monte de criatura legal aqui? Vamos enfiar tudo num livro, vamos fazer um mix aí disso aí, um sanduba sarado, e vamos vender, e vamos falar que foi o Mordenkainen quem inventou. Esse Mordenkainen já é antigo, tá, viu? Já tem...
É manjado.
É, já é manjado, já é esse sujeito,
cara.
Ele fica passando... droga aí, faz uns tempos já.
Eu peguei no Amazon também, tem mais de 250 monstros, atualizações para monstros, né, para alguns, uma forma de lançar feitiço mais fácil de ser executado, mais dano para o monstro ficar mais parrudo e mais resiliência, ou seja, para dificultar, mais de 30 races playable, raças jogáveis, né?
É, então,
mais de 30 raças jogáveis.
Inclusive, já vai uma dica aí pra você, cara. Eu vou mestrar em novembro uma aventura onde eu vou usar uma raça deste livro, a Shadarkai.
Muito bem. E pra fechar um negócio que ganhou o meu coraçãozinho, Lord,
deixa eu te falar uma coisa.
Desculpa.
Uma coisa, desse último livro aqui, pra você ficar com vontade de ter ele também, do Mordenkainen, do Multiverso, tem Goblin lá, ensinando como é que você faz ficha de Goblin.
Pronto.
E o Goblin desse livro ficou muito bom.
Tipo a gente, Messele?
Não, muito melhor.
Oh, meu Deus. E o que ganhou meu coraçãozinho? Um lore do multiverso. Que pra mim, lore... Cara, eu amo lore pra você conseguir imaginar aquilo e explodir sua cabeça e fazer um negócio rolar legal. Vamos pro último, Messele?
Vamos lá. O que eu não faço ideia.
Caldeirão de taxa pra todas as coisas.
Pronto, ele já tá lá
fazendo
a busca.
Eu não sei o que falar dele. Eu vou fazer minha busca agora.
De novo, é mais um daqueles livros assim, ó. Pô, a gente tem um monte de ideia legal, mas agora o que a gente vai fazer? A gente precisa ganhar dinheiro com essas coisas. Esse pessoal que, né, que fica babando, joga de boca aberta. A gente precisa vender, arrumar algum jeito de vender esse monte de coisa que a gente não tem nenhum livro bonito para colocar. Ah, vamos inventar, vamos pegar essa taxa, que é uma bruxa danada de boa. E
eu nem sabia que era bruxa.
E vamos enfiar tudo nesse livro aí. A taxa vai passar essa dica toda. Ou vai ficar... Cara, eles trouxeram, assim, pros mestres. Esse ano aqui é um ano mágico, hein, pros mestres.
É verdade.
Esse é um
cara,
ano mágico.
Baixei aqui. Cara, ele traz... Agora eu sei, depois que você falou e que eu li aqui, né? A feiticeira Tasha, dentre as grandes obras dela, tem um feitiço chamado A Risada Medonha de Tasha.
E
ela diz aqui que é uma mistura mágica de opções de regras, subclasses expandidas... mais opções de personagem, patronos do grupo, feiticeiros, artefatos, tatuagens mágicas, Mezelê. Você fez assim, tem uma tatuagem aí.
Tatuagem
é
mágica,
Mezelê.
Lógico que é.
Muito bem.
Se
regras
aperta,
expandidas.
Você sente o músculo.
Aperta, você sente o músculo. Ai, Jesus. Cara, e assim, ele chama de... Olha a tradução, cara. Mutirão de quebra-cabeça, cara. Ou seja, o que ele quer dizer? Vamos traduzir. Ele vai te dar um mix de ferramentas para você jogar em qualquer aventura D&D, com dificuldades variadas. Então, é um negócio muito legal. É um conteúdo expandido aí para mestre.
Isso é legal.
Cara, você falou uma palavra legal ali. Esse ano é bom para mestre.
É, então, para quem aqui... É que o D&D, ele vende que é fácil, mas você precisa ali, você precisa mergulhar aí com calma, colocando o pezinho na água. Inclusive, tem um vídeo nosso aí sobre fazer ficha de D&D, o primeiro vídeo, que é bem joinha. Mas você tem que...
Vou
esse daí...
Card aqui.
Esse é o aconselho que você pega em português mesmo, para poder acostumar mesmo, porque é muito detalhe. Ele é fácil, é um jogo fácil, mas tem muito detalhe, porque tem muita...
Sim.
Eles inventaram de colocar 1 milhão só neste Mordenkainen, tem mais de 30 raças jogáveis. Ah, égua, felona. Apesar que fizeram uma coisa legal aqui para facilitar a vida, e agora parece que no OneD&D também vão fazer essa coisa também, tipo, vamos parar com essa palhaçada de ficar colocando 2 pontos de bônus aqui no atributo e um nesse aqui. Ó, amigão, você tem 2, você tem 3 pontos de bônus aí para colocar no, nos atributos. Quando depois que você faz a ficha lá que você cria,
Sim.
né? Você escolhe um dos 3 modelos ali. Você coloca aí, cara, você quer colocar um em cada? Você quer distribuir 2 e 1? Pronto, vai, escolhe onde você quer, para de encher o saco, põe aí onde você quer e tá bom, e tá
E
tudo
vamos jogar.
certo, e vamos jogar. Porque nos outros não, você tem que ver cada um. Lá do gnomo, tá de um jeito, do outro, tá de outro. É assim, é um pouquinho cansativo pro mestre. É um pouquinho cansativo, mas isto posto, a partir do momento que você acostumou seu coração com o Player's Handbook, acostumou o coraçãozinho com ele. Aí, amigão, vai para os outros. Virgem Maria, cara, vai para os outros, porque esse cara, com esses livros aí, mais o... Oh, meu Deus do céu, aquele do Beholder. Ah, esqueci o nome daquele do Beholder.
Sim, eu sei que tem o Zoião lá, o Beholder, é o... Porra, eu tenho ele.
Você tem esse
Peraí.
livro?
Não, eu não comprei, não. Xanatar, Guia de Xanatar para
Isso, Guia
todos
de
os...
Xanatar. Cara, você pegou esses aí que estão lançando, mais o Guia de Xanatar.
Já era.
Acabou, cara. Putz, meu, você vai. Você tem, olha, de verdade, você tem aventura até os 80 anos aí, até você morrer.
É bem isso, é bem isso. Mestre Ale, já deu o seu horário? Porque sextou, é hora de tomar aquela água
Ó.
com gás trincando, né? E, pessoal,
Tomar
espero que vocês tenham...
aquele dois dedos, tomar os dois dedos.
Exatamente, bem desse, Mestre Ale. Pessoal, hoje foi um bate-papo descontraído de assuntos que estão em alta no momento. Primeira vez que a gente faz isso, a gente pegou assuntos pontuais, atuais.
Oh, deixa eu fazer
Espero que vocês tenham
um.
curtido.
Deixa eu fazer um.
Faço.
Então, vou fazer aquela famosa pegadinha do final do vídeo.
Ah, Jesus, eu não esperava.
Famosa pegadinha. Pegadinha número 1.
Ah, vai ter mais?
São 3 assuntos, uma pegadinha para cada assunto. Pegadinha 1. Você compraria o Um Anel do jeito que falaram?
Por colecionismo,
Assim, ó.
sim.
Ah, é? Ah,
Sim,
então não precisa nem dar a
por
condição. Pronto.
colecionismo.
Então tá bom.
Mas eu tenho a versão aqui, tá na minha frente, com os dados, com tudo. Eu tô satisfeito com isso aqui.
Tá bom. Beleza.
Mas
Então.
por colecionismo, sim.
Pegadinha número 2.
E você? Vai cair nessa também, pô. Ah, tá pensando o quê?
Não vou comprar.
Tá bom, beleza. É que eu gostei do um já, né? Mas tudo bem, vamos lá.
Mas aí tem um detalhe. Assim, eu vou falando que não vou comprar, mas assim, lógico, né? A minha esposa ali fala assim: ah, vamos lá, tal, tá, não vou recusar.
Ó,
Mas tem um segredo.
eu só vou querer se a minha esposa quiser que eu queira.
É, exatamente. Mas tem um segredo aí: é porque tá lançando a adaptação desse Um Anel pro D&D. Aí, quer saber? Vamos pro D&D.
Espero poder ir.
Vamos pro D&D, porque assim, D&D é o que
Boa.
manda. Isso aí, comprar essas coisas aí de segunda divisão
Solta, né?
é. É, não.
Segunda pegadinha aqui.
Apesar
Ai,
que o
Jesus.
ferra é que esse daí você tem que comprar. Bom, enfim, vocês vão ver que vai aparecer
A
mais
segunda
coisa pra você.
pegadinha, eu já vou falar não sem você fazer a pergunta se é de financiamento coletivo.
Tá bom. É, bom, vou fazer a pergunta só pra vocês saberem do que ele
Claro.
respondeu ou não. Você entraria num financiamento coletivo atualmente?
Não. Ale,
Exatamente, pronto.
e nem, eu sou muito honesto, eu posso me lascar pelo que eu vou falar agora. E nem de amigo.
Então, beleza.
Eu
Pronto.
não entro, por
Ó o
problemas de
horário,
saúde, inclusive,
ó o horário.
tá? Eu sou
Ó o horário que eu preciso
ansioso.
tomar os dois dedos.
Vai, vai.
O seguinte, e se eu entraria? Entraria. Ainda não fui passado para trás o suficiente. É a vida. E o terceiro é, qual dos quatro você tem ali, ó, você tem o dinheiro justo para comprar? Ah, vamos facilitar porque eu já sei. Dos
Você já sabe
quatro,
qual é.
dois, quais são os dois que você vai comprar?
Ravenloft e o Essentials Kit. Você ia me falar, porra, mas você já tem ali o Starter Set, você
Mas
já tem os
starter não
livros.
é essential, é não.
Pois é, eu ia continuar isso.
Enfim,
O Starter, é.
e
E
só para
você?
completar então, eu me ferrei, né? Porque eu já tenho um, né?
Você já tem o Ravenloft.
Eu já tenho. Então, lógico, Mordenkainen, o guia do multiverso, lógico, eu tô com ele aqui já os PDFzão aqui da vida, vou aí pro físico porque é divino. Ah, e entre taxa e o essential. Com
É muito
certeza.
bom.
Isso se Papai Noel, né, ajudar a gente, tal, se sobrar aquele dinheirinho básico, a gente vai para essa.
Ô, mestre Alê, se alguém quiser nos brindar.
Vixe. Hashtag fica a dica.
Então eu vou fechar com isso. Hashtag fica a dica.
Boa sexta-feira e até já.